8 horas e 7 minutos, Magnus de Souza ao vivo aqui nos estúdios da Onda. Tudo bem, Magnus? Bom dia.
Bom dia, Everton. Tudo bem? Bom dia a todos os radio-ouvintes.
Vamos lá, vamos respondendo as dúvidas do ouvinte que ficaram pendentes. Se você tiver algum questionamento, pode encaminhá-lo a partir de agora aqui no nosso WhatsApp no 988050097. A Fátima diz assim: professor Magnus, eu não gosto de musculação, acho chato e monótono, mas minha perna e bumbum estão parecendo uma gelatina depois que ganhei meu segundo filho. Tem alguma indicação de outra atividade que posso fazer para firmar a musculatura?
Fátima, vamos lá. Qualquer atividade que você faça, ela tem um cunho metabólico ou tensional, tá? Então, o que acontece? Eu vou tentar te explicar fisiologicamente para você entender que não é uma questão só de gostar mesmo, sabe? Você precisa fazer exercício resistido, tá? Aí a gente vai pensar assim: do exercício resistido, quais as ramificações que nós podemos ter para que você possa ter um benefício? E aí a gente vem para um princípio chamado especificidade. Por exemplo, se você fizer caminhada, não vai enrijecer a sua musculatura. Então, pode colaborar no sistema cardiorrespiratório, pode ajudar em um monte de situações aí, mas especificamente aquilo que você quer, ela não vai contribuir. Aí pensamos assim: então os exercícios resistidos vão colaborar sim para evitar a flacidez, para aumentar a densidade muscular, e aí, quem sabe até aumentar a própria massa muscular. O carro-chefe, então, seria a musculação, certo? Seria o exercício que tem uma tensão maior, que você consegue controlar as variáveis do treinamento e obter uma resposta mais positiva. Ah, mas eu não gosto. Então, vamos para uma segunda opção. Qual que seria a segunda opção? Um exercício crossfit, por exemplo. É um exercício resistido também. Não gosto. Treinamento funcional, exercício resistido também. Não gosto. Vamos para outro. Uma hidroginástica. É um treinamento resistido porque a água é uma resistência. Pode-se fazer também. Só que entenda que o que é principal, que seria o ideal, seria a musculação. Então nós vem diminuindo a probabilidade de você ter um efeito positivo, mas não que não tenha. Mas assim fica mais difícil você atingir o teu resultado com a ramificação dos exercícios resistidos. Então entenda que é uma questão aí de você colocar na cabeça que precisa fazer e fazer, né? Infelizmente, vou te falar, quer ter resultado, tem que ir por esse caminho mesmo. Pode selecionar alguns exercícios, alguns vão demorar mais tempo, outros menos tempo, mas é possível com certeza você reverter o quadro.
Pergunta do nosso ouvinte que não quis se identificar, ele diz assim: Magnus, eu tenho um amigo que está treinando há pouco tempo e teve um ótimo resultado na academia. Ele secou e ganhou massa muito rápido. Aí pediu o que ele estava tomando e ele me disse que estava tomando oxandrolona. Li algumas coisas na internet, mas fiquei com medo de tomar. Você indica esse medicamento?
Jamais, amigo, de forma alguma. Não indico e nem deveria, né? Eu nem tenho, nem é legal da minha parte, né? E nem outro profissional, a não ser um médico, receitar o medicamento. Então, o que acontece? Eu não sei se seu amigo está tomando com receituário médico, né? Até é difícil para comprar, você, a não ser que seja aí no mercado negro. Mas é um esteroide anabolizante, tá, meu amigo? Isso aí você tem que tomar com receita médica, prescrito por um médico, e ele vai te solicitar vários exames para que possa fazer, se há necessidade de você ingerir. Então é um tratamento que é feito para raquitismo, é um tratamento que é medicamentoso, realizado pelo médico endocrinologista. Parece que eu já não é a primeira pessoa que me pede sobre esse medicamento, mas assim, parece que oxandrolona tá que nem comprar alface no mercado, né? Vai lá, pega e toma, e aí vai falando pro outro e vai dizendo: gente, é um esteroide anabolizante, mexe com hormônio, não é assim para você tomar, sabe? Além de tomar o medicamento, a quantidade correta, o tempo de exposição. Então, os efeitos colaterais, eles vão vir com o tempo, certo? Maior ou menor, mas vai acontecer, e é muito perigoso. Se fosse uma questão de que não afetasse a saúde da população, a Anvisa não teria regulamentado o medicamento e proibido a venda indiscriminada. Então, vamos pensar o seguinte: se não é legal a venda sem a prescrição médica, é porque tem que ter uma avaliação médica, uma prescrição, um acompanhamento médico para ingerir. Tem muita gente tomando aí, mulher, homem, por questão estética, ou por questão de performance mesmo, do qual eu, como profissional da área da saúde, não indico mesmo, e se alguém pedir para prescrever, de maneira alguma, eu vou passar por cima das leis da Anvisa para dizer que tome ou não tome.
A Jacinta diz assim: professor, quantas calorias eu preciso gastar num treino para começar a emagrecer?
Jacinta, é muito relativo isso, tá? Porque assim, a gente vem naquela teoria, quanto mais melhor, tá? Mas eu vou dizer assim, o Colégio Americano de Esporte e Medicina, ele preconiza o mínimo de 300 calorias de gasto energético numa sessão de treino para uma pessoa de 70 quilos. Então, assim, eu vou te falar o mínimo, né? Então, eu teria que pegar o seu peso, fazer uma regra de 3 e encontrar o mínimo gasto calórico. Isso é para provocar um impacto no organismo, para dizer assim, ó, se movimentou e acelerou o metabolismo. Então, eu não sei te dizer porque eu não sei quanto é que você pesa. Se você quiser me passar depois, eu faço um cálculo. Mas, assim, de qualquer forma... a quantidade maior de gasto energético que você tiver, eu posso dizer que uma hora de exercício bem realizado, uma caminhada forte, aí você consegue fazer um gasto energético bem satisfatório para provocar emagrecimento. Mas mais importante que isso é a nutrição e a periodicidade, ou seja, quantas vezes por semana você vai fazer isso. Por mais que eu fale assim, olha, você precisa gastar 400 calorias, você vai lá e gasta 400 calorias num dia da semana, não vai ser significativo, aí tem a frequência semanal também. Mas tudo isso que eu estou falando sobre gasto energético, tá, Jacinta? Falou emagrecer, pensa logo na dieta. A alimentação, o exercício físico vai potencializar e colaborar, mas não é ele que vai fazer o grande X da questão aí, vai fazer o milagre todo, é a alimentação mesmo.
A Sônia diz assim, Magnus, eu tenho dificuldade, bastante dificuldade em colocar uma rotina de exercícios na minha vida. Não tem nada que eu te fale que eu gosto mesmo de fazer. Já fiz pilates, musculação, crossfit, treinamento funcional, muay thai, corrida, natação e tudo que eu começo eu paro. Tem alguma dica do que eu poderia fazer no exercício para ele entrar definitivamente na minha vida?
Ai, ouvinte, não é a primeira que eu escuto isso e, assim, pelo que eu vi, o leque de coisas que você já fez aí, realmente, você deve ter ficado pouco tempo, né, em cada atividade. Mas, Sônia, vamos pensar o seguinte, tem uma questão, assim, do gostar ou não gostar, né? Aí, o que acontece? Tem um amigo meu que é de Criciúma, o Manuel, esses dias ele postou uma coisa muito interessante que eu achei. Ele falou o seguinte, se eu colocar a divisão do que gosto e não gosto... E se eu fizer só o que eu gosto, eu corro o risco de ficar tomando todinho o dia inteiro, né? Então, realmente, aquilo me impactou bastante e nós conversamos sobre isso, depois sobre a frase que ele colocou. E eu concordo com ele e eu entendo o seguinte. Na verdade, o que a gente precisa ter é maturidade para fazer o que tem que ser feito. Não importa se gosta ou não gosta. Por exemplo, se tem uma escolha, tanto nutricional como de exercício físico, que faz bem, que é bom para a sua saúde, que é necessário fazer, você vai ter que passar por cima disso com uma pessoa madura e pronto, fazer, não tem jeito. A criança que tem aquela coisa, eu não gosto de brincar isso, gosto do vermelho, gosto do azul e tal, não dá. Então você tem que encarar e falar assim, eu preciso fazer um exercício físico, ter uma adesão, colocar isso como uma rotina e disciplina e seguir em frente. Infelizmente, não tem como eu te falar assim, faça isso que você vai gostar e você vai manter a rotina, porque sempre você vai encontrar um empecilho em algum momento para que você não continue, que é o que aconteceu, você fez um leque grande já de exercício físico. Uma hora você vai ter que pegar, não, vou fazer isso e pronto, goste ou não goste. E quando a gente vai para academia ou fazer atividade já pensando, bah, mas eu vou ter que fazer aquele negócio, fica pior ainda. Aí o que acontece? Tem que fazer? Vamos lá, faz, acaba logo, vai embora, pronto, já passou mais um dia, assim por diante. Até você ter uma disciplina e isso que se tornar um hábito. Infelizmente, eu prefiro ser duro na questão assim do que te falar que não faça de repente uma dança que você vai gostar e aí você vai manter e aí vai ser bom para você, assim por diante, certo? Espero que eu tenha colaborado, não leve a mal, mas é assim, é por aí mesmo, maturidade, foco no que você quer, no que você precisa e pronto.
Persistência, né? Persistência.
Exatamente.
Nosso ouvinte diz assim, professor, quero perder peso, fazendo uma atividade de luta, resolve a minha questão?
Ajuda bastante, com certeza, não tenha dúvida. Haja visto que a gente vê aí o MMA, por exemplo, né? Precisa, assim, ter um gasto energético tremendo, é um exercício altamente intensidade. Quem aí já sabe que luta Muay Thai, já lutou Jiu-Jitsu, sabe o quanto é desgastante a própria preparação física e assim, você fazer a aula em si só, ela tem um gasto energético altamente intenso, né, e muito alto o gasto energético. Claro que depende da alimentação, certo? Sempre falo, falou em emagrecer, eu nunca vou deixar de lado essa questão, nutrição, mas ajuda a emagrecer com certeza, é muito bom.
Nosso ouvinte quer saber se a creatina ajuda na perda da massa magra.
Não, creatina é uma substância que...
Em pessoas da terceira idade.
Ah, sim. Ela, diretamente, ela não vai agir sobre a questão metabólica da lipólise, né? Que é a quebra da gordura. A creatina, ela vai te ajudar, uma substância aí, ter uma fonte energética para você treinar melhor, tá? Então, nós temos aí o ATPCP, que seria uma fonte primária aí para para formar a fonte de energia chamada ATP, que é aquele primeiro momento que você dá quando você vai fazer exercício físico, quando você tem um esforço maior. Então ela contribui nessa regeneração, e aí você tem um gásinho a mais ali para fazer uma ou duas repetições na musculação, exercício anaeróbico. Automaticamente, se você melhora a tua performance no treino, você vai ter um gasto energético, um repouso depois, tardio, né, maior. Então colabora indiretamente. Diretamente você fala assim, creatina ajuda no emagrecimento? Diretamente não. Não tem uma consequência. Aí seria um acelerador de metabolismo, alguma coisa diferente que é da área nutricional. Mas nesse sentido, não vai auxiliar, não. Até pelo contrário, vai ter reter líquido, viu? Vai até ficar um pouquinho mais inchado.
Então é uma pergunta, seria bom tomar antes do treino?
Sim, as dosagens recomendadas, né, seria por questão nutricional, mas existe uma na literatura chamada uma fase de saturação, uma fase que você ingere uma quantidade maior, depois uma de manutenção, certo? Mas as dosagens corretas, elas são calculadas em razão do peso corporal, e aí tem uma quantidade, ela se fraciona na primeira semana, nos primeiros dias, em 4 vezes ao dia, e depois apenas antes e depois do treino. É uma dose pequena. E aí tem aqueles tipos de creatina também, que no mercado, que tem alguma substância com ela, colabora, que ela não fica totalmente pura, tá? E às vezes não vale a pena. Mas assim, isso eu indico uma consulta nutricional, que você vai lá e para fazer a dosagem corretamente, se necessário.
A nossa ouvinte, a Rose, ela só dá um depoimento que ela está tomando maca peruana, que é o suplemento do momento, né?
Exato.
E ela diz assim que perdeu 10 quilos fazendo atividades com bicicleta e hidroginástica.
Maravilha, parabéns. Olha, sempre esses relatos são bem-vindos para que a população... Eu sou meio, como é que eu posso dizer, suspeito, né, de falar. Então, quando vem uma pessoa e conta, ó, perdi fazendo isso de forma natural, sem uso de esteroide e com alimentação, talvez com apoio de um suplemento ou não, com acompanhamento tanto de um profissional de educação física quanto da nutrição, a gente percebe que é possível sim emagrecer, é possível ter resultado sem depender nada químico.
É verdade. Tô tentando ser o garoto propaganda do Magnus. Tô tentando
firme e forte,
ser.
Né?
Vamos lá. Tô lá na rotina. Magnus, obrigado, até semana que vem.
Eu que agradeço e agradeço a participação dos radiovintes.
Se você quiser encaminhar a sua pergunta durante a semana, basta que você envie aqui para a Rádio Onda Sul, no site radioondasul.com.br, no site do Magnus, que é Magnus com U, magnuspersonal.com.br. Lá, inclusive, tem várias dicas, né, para você. Tudo isso que ele fala aqui no programa, lá no site dele também tem compilado assim, várias dessas informações que ele traz aqui no programa. E se você quiser fazer também a sua pergunta, manda aí nas redes sociais do Magnus de Souza. Toda terça-feira ele responde a dúvida do ouvinte aqui na Onda. 8:19.